Então quer dizer que a gente chegou numa conclusão muito importante, que o mercado do sexo, ele só existe porque o homem médio, ele não aprendeu a se fuder,
é
isso.
É, porque tem aquela teoria que o homem precisa duas coisas, né? Conseguir cheirar o... Por que a gente tá falando isso?
Ué, era discussão, não era ou não?
A discussão...
Eu tô confuso, era outra.
Mas não tá. De que o homem...
Eu não gosto de mentir pros nossos ouvintes.
O homem médio...
A gente começou com essa discussão, cara.
Ele precisa conseguir cheirar pó no cu de alguém.
Ah, entendi. Porque o tal do... O ser humano de família, né? Ele é contra maconha, óbvio, porque maconha é droga errada.
É.
Agora, pó pode.
Pó pode.
Pó é suave.
É porque pó...
Porque pó é droga de rico.
E pó é uma droga que não é usada na família. Porque a maconha... Esse aqui é o erro da maconha. Porque a maconha fala assim, maconha pode ser usada com a família toda, não tem problema. Maconha é maconha. E o pó não. O pó é aquela coisa suja. É aquela coisa que o homem, o patriarca da família, sim, necessita, mas que ele não tá inserido na família. Ele acha isso errado. Você fala assim, cara, cocaína. Ele fala errado. Entendi. Mas ele tá usando.
Entra na hipocrisia, né?
Exatamente.
Porque se a maconha todo mundo quer liberar, então eventualmente vai quebrar a hipocrisia.
Exato.
Se todo mundo estiver usando, não tem graça.
A maconha é uma coisa que é pra ser aceita. Fala assim, ó, sua família tem... Esse é pra ser... Ele fala, não, não é.
Não pode.
É igual se você chegar pra esse cara e falar assim, ó, vou introduzir a cocaína na sua família. Ele fala, não, na minha família não.
Exato. Eu quero usar.
É, guarda pra mim, mas aí mais tarde, entendeu?
Puta, pronto. Finalmente a gente conseguiu entender a cabeça do filho da puta.
Pô, vem comigo aqui, é muita sociologia.
Você está ouvindo o Zcast.
Começando mais um Zcast de bolsa no bagulho.
Um Zcast de bolsa, você é um slow. É triste, mas é verdade.
Ah, mas o slow, né, também. É que o slow, ele tem um problema, que ele tem dois problemas. Um é que ele gosta de inventar.
Tem um problema, que ele tem dois problemas.
Esse é o primeiro problema, que tem dois. E desses dois problemas, um deles é que quando o tempo finge que vai ficar frio, ou fica frio, ele fica doente. E é uma coisa que não faz sentido.
É, então, a gente
lógico,
tá
é psicológico
problema,
total.
A gente tá com esse problema desde o Guerra dos Tronos, que a gente gravou na outra semana, né? Ele deu que tava doente e continua, aparentemente.
Exato, não sei que então, bagunça
gente,
é essa
a gente
dele?
Não consegue gravar com o cara, cara.
Dimensão, não sei se é a coisa da Bahia
mas
mesmo.
Deixa eu explicar por que eu tô triste hoje, que ele não tá aqui. Porque a gente vai falar de Stephen King.
Exatamente.
E eu sei que o cara é um grande baba-ovo do Stephen King. Ele acha que o Stephen King é Deus na Terra. E eu gosto muito de provar pra ele que ele tá errado. E eu acho que Pet Sematary, que saiu aí há um tempo atrás, nos cinemas, é um remake, inclusive, é um bom exemplo pra gente chamar a atenção do Slow e falar, olha aí, talvez Stephen King não seja tudo isso.
Eu vou ter que te desprovar.
Você vai ter que ser o Slow.
Infelizmente,
Slow.
Porque... A gente teve eu tive uma indicação do nosso lá no grupo fechado. Eu falei, pô, tinha maior vontade de ler esse livro porque tem uma mitologia por trás desse livro, né?
Diz que tem, né?
E aí eu fiquei nessa, pô, eu tenho vontade de ler porque assim, eu tenho isso na minha cabeça. Tipo, eu não li tantos livros do Stephen King quanto o Slow, por exemplo. Parte mas eu coloquei uma meta, tipo, de alguns anos que quase todo ano eu leio pelo menos um livro dele. Assim, pega um livro e leio.
É, tem que ter pelo menos um livro ruim no ano pra você comparar com o resto, né?
E eu vou te falar que o livro ruim que eu li esse ano não foi dele, foi do Warren Ellis. Isso
não é
triste.
Possível, eu não consigo.
Mas enfim,
nisso.
E aí. O Rafa falou que o Pet Sematary, né, o cemitério maldito, como é aqui em português, acho que é só cemitério, na verdade, o livro, é só cemitério. Ele é, tipo, falou que é um dos livros mais importantes da vida dele, que ele adorou esse livro, é muito foda, e falou pra eu ler, e eu falei, quer saber, mano?
Vou ler essa merda.
Vou ler essa porra agora, eu comecei a ler essa bagunça antes de assistir o filme, esse novo filme.
Esse ano vai sair o filme, tá em voga, tô
muito. Exato, e eu tava afim de ver, antes de... porque assim, a gente assistiu o filme porque a gente gostou muito do trailer, tava naquela hypezinha
pois
que
é.
Surgiu.
Vocês, né, eu que sou contra terror profundamente, já, na hora que eu vi o trailer, falei, legal, não assistirei esse filme.
É, uma ótima
tive
oportunidade
que assistir,
de gravar esse cast. De, né, conseguir ler o livro antes de ver o filme. E eu vou te falar que, se você quer assistir, fala assim, eu quero assistir esse filme eu já gostei,
vai,
já quero ver. Então não leia o livro, vai assistir o filme. Depois você lê, é porque se você ler o livro e for assistir o filme, você vai se arrepender muito, você vai ficar muito triste, muito chateado, como eu fiquei. Pelo menos eu acho, né, porque eu fiquei muito, muito decepcionado.
Cada um de nós tem uma coisa pra trazer, né, você lê o livro e eu vi o filme de 1989, que
sim,
foi a primeira adaptação, né, que esse livro recebeu. E esse filme, ele é um remake, né? Porque, de novo, ele se baseia no livro e ignora que o filme anterior existiu. E, assim, você que leu o livro, garantiu que foi bom o filme, foi ruim o filme?
O filme é uma merda gigantesca. pra eu tentar explicar o porquê que eu acho que o filme é uma merda e você poder trazer também essa visão do filme de 89 pra
exato,
gente tentar entender.
Sem dúvida.
Eu vou tentar colocar alguns pontos que eu acho do livro que são os pontos principais e o que faz o livro ser um livro foda mesmo. Não um
é
livro,
foda
tipo,
mesmo, não é um livro ruim.
Ele é um livro muito foda, ele não é um livro de terror. Ele tem um final também que é meio assim, a se discutir,
tá,
finais do Stephen King, né,
claro,
a se discutir. Porque assim, qual que é a mitologia que eu falei no início que me deixava intrigado com esse livro? É que o Stephen King, ele falou, quando, é o segundo livro dele, se não me engano, quando ele terminou de escrever esse livro, ele pegou e falou, cara, esse livro é muito pesado. Eu acho que ele não ficou... Vamos colocar blockbuster. Eu acho que... Não sei, não faz palavra que ele usou, mas seria mais ou menos. Não ficou aquele negócio tipo de terror que você vai assistir. É uma coisa que é pesada que você lê e fala, caralho, tá me machucando.
Ah, tá, entendi.
Entendeu? Essa é uma coisa um pouco meio dark por conta da temática do livro. Então, tipo, ele decidiu, ah, não vou lançar e tal. Quando a mulher dele leu, falou, mano, esse livro tá muito bom. Lança, porra, tá foda-se. Só,
porque a verdade é essa. O cara é um péssimo escritor e quando ele escreve uma coisa boa, ele não entende. Bem que eu espero mesmo desse
pode
cara.
Ser, pode que ser, pode ser. E aí, quando ele lançou o livro, foi um grande sucesso. O livro é muito pesado. Por que que ele é pesado? A temática do livro é quando você fala, tipo assim, qual que é a sinopse pra cemitério? Ah, o cara que vai morar num lugar, na casa dele tem um cemitério indígena.
Eu acho que o trailer fez um bom trabalho pra mostrar isso, né?
É bem
claro. Existe um cemitério, se você enterra as coisas lá, elas voltam.
Elas voltam. Só que parece muito bosta, né,
parece
cara?
Parece idiota.
Bem
sabe o que parece?
Merda.
Sabe o que parece? Livro Stephen King. Porque então, ele tem esse MacGuffin, né? Ele sempre escolhe alguma coisa aleatória, tipo assim, sim. Ah, esse é o cemitério, ou sei lá, esse aqui é o cara que matou a esposa. E pronto, foda-se.
Essa frase que você falou, mata porque as adaptações do Stephen King tendem a ser horríveis. Mesmo que o livro seja bom. Exatamente isso, a sinopse é muito bizarra.
É muito bizarra.
E se você for passar pra tela, tirando todo o peso e construção do personagem, discussão que ele faz no livro,
aí, mano,
fica uma coisa boba. Você vê e fala, que bobão. E a temática, justamente como a gente tá falando, por ter essa sinopse boba, a temática é a morte. E aí a forma com que ele explora isso nos personagens do livro é uma coisa que me chamou muita atenção. Uma coisa que ele faz muito é... Ele vai ao longo da trajetória questionando o papel da morte naquela família. Então, por exemplo, você tem um cara que é um médico, então ele é um cara da ciência,
sim,
ele não acredita e tal.
Ser um médico é importante também.
É importante pra
ele
isso.
Ele lida com a morte, né?
Ele lida com a morte o tempo todo. E ele tá, tipo, afastado. E a mulher dele, ela tem também um papel importante porque ela é o contrário dele. Ela não pensa sobre a morte. Uhum. Porque ela tem um trauma de infância.
Pois é, mano. Esse trauma, pra mim, é a parte mais difícil do livro. Mas tudo bem, vambora.
Ela tem um trauma de infância, que é um trauma complexo. E no livro é bem explicado. Fica bem tranquilo o porquê que acontece aquele trauma. E ela não gosta de conversar sobre a morte porque a morte é uma coisa que apavora ela.
Justo.
E isso é muito legal. Isso é uma coisa muito foda. E não que não, no filme, por exemplo, não tenha trazido. Eles tragam.
Não,
trazem,
tem
mas,
nos
né?
dois filmes. Mas mesmo assim, eu achei esquisito. Eu espero que no livro ele explique melhor o trauma. Porque pra mim, nos dois filmes, o trauma não fez o menor sentido.
Por que
não
fez
gostei.
Sentido?
Assim, o filme ele começa com. Os dois filmes eles começam com a primeira meia hora, a primeira hora de muita exposição. É literalmente um monte de personagem sinistro que o Stephen King adora fazer, mostrando que aquele lugar é muito tenebroso e que aquele cemitério tem algo horrível acontecendo nele. Legal. Demora muito pra você finalmente pegar o rumo da história, pra alguma coisa de boa acontecer. No caso, eu acho que o catalista da história, tanto nos filmes quanto no livro, é quando o gato volta à vida.
É, o gato morre e eles se trazem de volta.
Exato. E aí, nesse momento, o filme pega. Tipo, opa, legal, agora esse filme vai ficar interessante. E nos dois momentos, nos dois filmes, é aí que eles decidem contar a backstory da moça. Que ela vai falar que ela teve uma experiência bizarra com alguém que tava morrendo e é muito... Pra mim, parece um plot B que no final não vai pagar. Pelo menos no filme antigo, acho que é ainda mais claro. No filme antigo, eles mostram bem aquele trauma voltando e ela falando, tipo, ah, agora a morte vai te pegar. Mas, pô, foda-se. A morte vai pegar ela se ela tivesse o trauma ou não.
Sim.
É isso que eu senti.
Não, eu acho que no filme novo eles forçam um pouco isso, né?
É.
Eles têm essa...
Então, é que no antigo eu senti mais, mas no novo eles também eles não souberam o que fazer com essa porra. E eu acho que se você cortasse esse plot completamente, nada de ruim ia acontecer.
E até uma crítica que eu acho que é válida até pro livro, porque o personagem da mulher dele, em comparação com os outros personagens, ela é muito mal explorada.
Ela
assim.
É, mano. Ela é passivaça.
Ela é muito.
Tipo,
eu acho que
percebe...
no novo filme, você para pensar assim, até que... Porque assim, eles cortam muito da história.
Eles cortam muito,
mas assim,
cara.
Dá pra você até falar assim, ah, eles tentaram colocar ela uma pessoa um pouco mais ativa, mas mesmo assim é pouco, né?
É muito pouco. No filme de 89, eu posso dizer pra você que ela não faz nada. Folhinho branco.
É, e no livro também ela faz pouco, viu, cara?
No filme desse ano, eu concordo que pelo menos ela tá mais em voga, ela tem mais personalidade, isso é verdade. Mas sim. Aí quando você vai ver que ela tem um backstory interessante que poderia fazer diferença na história e não faz, é aí que é nesse momento que eu falo, pô, então pra que me mostrou? Isso pra mim foi um problema muito grande. Inclusive, é um problema que eu tenho com diversos livros do Stephen King, que eu acho que ele sempre tenta trazer algumas coisas pra criar um mundo interessante por trás, que a gente sabe que inclusive é um universo compartilhado e tal.
Sim.
Mas pra mim nunca vai a lugar nenhum, cara. O It, por exemplo, o It tem cacete, um monte de ligação, o It com o resto do universo. Mas foda-se, no final da história as criançadas que ganham dele também.
É. Assim, o que eu acho interessante sei, desse plot, por exemplo, eu acho que a gente pode usar de exemplo pro que o livro é interessante pra mim de ler. Porque assim, a sinopse é bosta.
Sim.
É uma coisa boba. Mas o que eu acho interessante é justamente como ele usa essa sinopse boba de volta. Tipo, ele pega a temática assim, e se a gente conseguisse enganar a morte?
Justo.
O que isso acarretaria? Sendo que a morte é uma coisa natural.
Qual que é o peso disso?
Qual que é o peso disso? E isso é interessante. E aí que ele pega e fala, peraí, mas os personagens que vão se envolver nessa história vão ter historinhas.
É, sim.
Então
sim.
ele faz,
eles
por exemplo, a história história dela, do trauma com a morte, é interessante. No livro é muito mais bem explorado. Quando a filha deles começa, é uma coisa que eu quando terminava de ler, eu ficava pensando, caralho, imagina, porque eu não tenho filhos, mas imagina estar, tipo, em casa e sua filha chega, é morte.
Como é que funciona essa
como
porra?
Como é que é isso? O que você fala, sabe? É uma coisa que
é um conceito complicado.
Eu lembro isso. Que quando eu tava, eu acho que algum rolê, minha sobrinha, que é nova, tipo, alguém morreu, alguém tinha morrido, ficava aquele negócio no ar de que não podia expressar isso.
É, sim.
Tinham formas de se dizer isso sem se dizer, e eu que sou uma pessoa, eu acho que meio racional nesse sentido, eu não falava nada, porque eu não conseguia entender. Eu ficava assim, cara, tem alguma...
Que linguagem que eu vou usar, porque
tem
eu não entendo
teia,
essa...
Sabe quando você tem alguma coisa no pairando no ar?
Isso é real pra caralho.
Eu não sei, eu não vou falar nada, porque se eu falar, eu acho que eu vou romper essa porra. Eu não consigo entender.
E é mais
assustador. E a discussão que eles trazem é isso, porque ela fala assim, porra, a menina tá perguntando sobre morte, a gente não pode falar, a gente tem que fingir uma historinha. E ele fala, mano, isso que é interessante, que ele faz esse ponto, né? O médico fala, porra, mas a gente quebrou isso, e, por exemplo, que uma outra coisa que existe, em relação ao sexo. A gente já falou com... No livro eles explicam isso. Assim, ele já falou pra ela o que é o sexo quando ela é uma criança.
É, Stephen King adora isso. Criança e sexo pra ele é 10.
Tem isso também. Por que a gente não pode falar sobre a morte?
Uhum.
E a mãe, tipo, ela é racional, só que ela fala, mas eu tenho trauma, eu
mas
não consigo.
The Pet Cemetery. Place to bury our pets and remember them. Might seem scary, but it's not. Perfectly natural.
Just like dying is natural. Eu acho que o filme novo, o grande problema dele é a velocidade com que as coisas acontecem.
Sim, pode crer.
Igual você falou, tipo, o filme demora e fica expondo
em
meia hora
pra
gente aprender a parada pra eles começarem a história.
E pior, um jumpscare falso.
Exato.
Sabe?
Só que no livro, ele tem um tempo enorme em que, tipo, é bem mais lento, mas você vai, tipo, vendo aquele cara. Por exemplo, o personagem.
Mas é um livro, né, cara? Livro é diferente.
O personagem desse filme, quem é esse? Qual a personalidade dele? Ele é o quê?
Nenhuma, velho. Ele é só um médico que passa por.
Ele é um avatar do roteirista.
Assim como o pai do Shining, né? É um cara que vai perdendo a mente. Só que
o pai do Shine é bem explorado.
Só que ele é bem explorado, essa é a diferença. Acho que eles quiseram trazer isso um pouco, mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito. Eu não sei se no livro é assim, mas no filme original, de 89, quem morre é a criança pequena, não a menina mais velha.
Sim, no livro também.
No livro também. E eu gostei muito dessa porra. Eu não sei, por algum motivo parece mais inocente. Eu acho que no filme novo eles fizeram alguma coisinha diferente pra inovar, pra não ser igual ao filme antigo.
Porque assim, o livro, uma coisa que quando acontece a cena da morte dos filhos dele, que no caso é o filho, ele fica muito traumatizado.
Ele fica muito traumatizado.
E, tipo, é isso que é interessante do livro, que todo tempo ele fica parado, você fica lendo o pensamento do cara. Então,
sim,
ele tá muito maluco. Então, o pensamento fica direto. E o Stephen King, ele é muito bom nessa parada, que ele fica, tipo...
De personagem louco, né? Isso ele é bom mesmo.
Ele começa a escrever, tipo, o cara tá aqui, tá lá, tipo, no funeral, pensando nisso, daqui a pouco ele... É, a blusa do cara.
É.
Eu consegui encostar na blusa. E, tipo, isso fica vindo o tempo todo.
É muito
Ele tá, tipo, no banheiro, ele fala, puta, mas a blusa, mas... Ele, tipo, escuta o tempo todo, e no filme eles fazem uma cena bem legal, porque ele pega, encosta na blusa e consegue puxar o menino.
É.
Aí você que leu isso aqui, porra, é essa?
Ué.
O que que...
Tem uma jogada engraçada, né? Porque no filme, o filme original, ele é bem mais fiel ao livro.
Uhum.
E agora, outra coisa importante também que acontece, nessa parte dele ficar maluco, é o funeral da criança. Porque no filme, o de 89, tem uma cena do funeral que tem uma discussão, um cara chega, fala que ele que matou o filho dele.
É o pai da...
Isso, o sogro.
Isso é do livro.
Isso é do livro. E olha só, é uma cena que poderia parecer filler, mas dentro do filme antigo, de 89, fica ok. Agora, no filme novo, de 2019, se eles tivessem perdido tempo com isso também, eu acho que esse filme ia ser uma bosta ainda maior.
Porque
o filme perde muito tempo com coisa que ele não deveria perder.
Exato, eu acho que esse é o problema. É um problema de...
Adaptação
assim,
mesmo.
Isso tudo é importante, sabe? É, esse negócio que eu falo, essa aparentemente enrolação, que no livro, o filme novo tem uma enrolação, mas não é a enrolação que tem que ter.
Não é, cara.
Que não é a enrolação que tá desenvolvendo o personagem. É uma enrolação, tipo assim, eu vou explicar uma mitologia. No livro não explica mitologia nenhuma. Mano. Foda-se a mitologia, cara.
Uma coisa interessante de perceber é que, por exemplo, no filme de 89, o Stephen King, ele que trabalhou também na adaptação.
Sim.
Enquanto no filme novo agora de 2019, quem trabalhou foi o Matt Greenberg. Eu acho que isso começa a importar. A gente sabe que o Stephen King, ele tem um dedo podre pra adaptação, mas pelo menos ele tava lá vendo, isso aqui é interessante, isso aqui não é.
Pior que as mudanças que aconteceram dizem que o Stephen King mesmo que falou, quer mudar? Pode mudar, sim.
É, então, mas não é legal, cara. Não é legal. Tipo, eu não gostei da criança mais velha ser o foco dessa história, por exemplo, no filme novo, porque eu sei que é mais sinistro, né? A gente tem que trabalhar hoje em dia na agressão visual. Então, por exemplo, quando a menina vem e tem toda a sequência do filme que ela é uma menina zumbi vivendo.
Isso é muito
dela,
ruim isso, cara. É muito ruim.
É um, ne- negócio, assim.
A única cena que eu achei interessante disso é a cena dela dançando balé.
Dançando balé e o cara fica puto e, sei lá, é interessante pra mostrar que ele tá perdendo a cabeça, que ele mas já abraçou essa realidade.
Bizarro, né, cara?
Mas, mano, até esse ponto o cara já desenterrou a própria filha, então eu não acho que você precisa desse nível de agressão visual, só pra mostrar uma
Sim.
história.
Não, mas o que é interessante também é porque, assim, é isso que eu tô falando, o filme ele fica o tempo todo querendo te explicar a mitologia do que é o cemitério isso, maldito.
E foda-se a mitologia.
E você, o cara fica no livro, e o cara, enquanto no livro mesmo, o que acontece, geralmente é por histórias.
Sim,
e
sim.
O Judge vai contando algumas, esconde algumas, e depois ele fala, peraí, acho que você tem que contar outra história.
Puta, mas isso também me deixa puto, hein, que o Judge podia ter resolvido esse filme todo na primeira cena, podia. Mas tudo bem.
Mas aí, e esse que é o problema, cara, tem um grande erro desse filme, porque agora você falou do Judge, eu fiquei muito puto, porque foi a pior coisa que eu... Primeiro, né, antes desse erro, crasso. O primeiro é que o Judge, o relacionamento entre o Judge e o Louis, eles não criam vínculo nesse filme.
Não criam,
de
cara.
De repente, eles não criam... Cara, o livro, ele é chato, entre aspas, ele fica, tipo, o tempo todo mostrando...
Criando essa
como
conexão.
Como o Louis fica assim, caralho, eu tô, tipo, no meio do nada, tô sozinho e eu encontrei um velho que virou meu amigo. Como isso é possível?
É,
tipo,
sim.
Como eles constroem as conversas que eles têm, as conversas que envolvem o cemitério maldito, mas também envolvem os próprios personagens.
E, mano,
assim...
no filme de 89, isso existe. Existe essa ligação. Você consegue entender a importância do Judge na família, especialmente porque tem vários cortes temporais também, e você percebe que ele tá lá, e eles realmente viraram amigos. Isso, pra mim, é importantíssimo.
E no livro é basicamente focado nisso, tá ligado?
Tá vendo aí?
E
mais um problema.
E aí que é o ponto que eu falei que é o problema, o grave problema, que também tem a ver com o Judge, porque eu não sei se no livro, no filme de 89 tem, mas a esposa no filme dele tá viva em 89? Ele tem esposa ou não? Porque, assim, no livro, a Norma, inclusive, eu vi uma entrevista do próprio Stephen King, é por isso que eu falo que foda-se se ele tá envolvido ou não.
Então,
o próprio Stephen King falou assim, ah, a Norma não tem importância pra história mesmo, tira ela, foda. Caralho, filha da puta! Porque, o que acontece? No livro, a ideia toda é que a Norma é uma velha, que é a esposa do Judge, que tá meio doente, meio zoada, e em um momento ela tem um ataque, depois que tem a construção, tem a amizade, a família do Louis participa junto ali, e ela tem um ataque, e o Louis, por ser o médico, ele tá ali no momento, ele vai e consegue resgatar, salvar ela.
Ah, sim.
Faz respiração boca a boca,
ele realmente,
caralho,
traz ela de volta
e reanima.
À vida.
E aí o Judge fica... Caralho, porque, tipo assim, o relacionamento que apresenta dos dois é uma parada muito linda e tal.
Sim.
Apesar de ter algumas coisas que, inclusive, os filmes citam.
Ah,
que é, tipo
porra.
Assim, ah, que você traía ela.
Filha
e tal.
Da puta. Por isso que ele vai ajudar o Louis depois com o cemitério.
Exato, porque esse que é o ponto.
Caralho.
Esse que é a explicação.
Porra.
Porque aí quando. Mas aí que tá.
Tá
porque
louco, bicho.
Não é só isso, né? Como o filme também deixa isso claro, e o livro também, a ideia de que o cemitério ele tem um poder ali.
É.
Você pode pensar que seja uma coisa psicológica por saber que existe aquele,
sim,
você vai colocando isso na sua cabeça e vai ficando louco. Ou, de fato, tem uma coisa sobrenatural agindo sobre as pessoas.
Claro.
Que o Judge fala, porra, depois que ele leva o gato e tal, que, é tipo assim, ó, já que eu gosto muito da Ellie, você salvou a Norma, eu vou, tipo, não deixar ela passar por esse trauma.
Que loucura.
Porque como já teve discussão desse trauma com a sua esposa, o caralho.
É, mano, mas
tem toda uma explicação.
Eu acho que a esposa faz uma diferença da porra.
E aí, tipo, nesse
porque
filme, quando ele chegou nesse filme novo que eu tava vendo, e tipo, começou a acontecer as coisas, eu falei, caralho, como que ele vai levar o Church? Por que que...
Só vai.
Qual é a motivação? Ele fala assim, vou te levar um lugar ali.
É, só isso,
e
cara.
E foda-se.
Isso,
e
velho.
Foda-se, irmão. O que tá acontecendo?
Mano, isso faz uma diferença do cacete, porque no filme de 89 também não tem essa esposa. Então, mas faz mais sentido. Eles são mais amigos, realmente ele gosta muito da Ellie. Então você dá pra entender por
que. É, porque
ele
assim, o que eles. É, que, assim,
mas
da
acho
Ellie...
que a esposa faz a diferença da
porra. É porque
porra,
o gato, velho, não faz sentido. É isso que eu tô falando. Porque assim, a Ellie, eles fizeram uma exploração interessante desse filme novo, por exemplo.
Sim.
Eles colocam uma interação entre a Ellie e o Judge legal. Pra tentar te dar o peso da morte dele no final. Que no livro fica muito melhor, porque ele tem todo esse peso de, por exemplo, ele chega pro Judge e fala, mano, eu caguei no pau. É, tem uma discussão antes do dia de fazer a merda que ele vai desenterrar,
sim,
fazer essa parada. Porque ele chega no cara e fala, mano, eu sei o que você tá pensando.
Você vai
tu vai fazer merda, tu vai fazer cagada.
Mano, nesse sentido, o filme de 89 é muito melhor.
Tem toda uma parada assim,
é,
entendeu?
Muito mais fiel, muito mais fiel. No 2009, eu nem liguei pro velho morrendo. Foi foda-se.
É, então... É. E o pior é porque o cara tá num papel muito bom, cara. A interpretação dele é a melhor interpretação do filme.
Ó, de novo, então. Porque em 89, a mesma coisa também acontece. O Judge é o melhor ator do filme. Tanto em 89 quanto em 2009.
Muito, sei lá, cara. Eu achei muito bizarro.
Fora, mano. Na moral, esse filme de 2019, ele é melhor visualmente. Ele toma algumas decisões que são mais corajosas. Por exemplo, o final do filme. A gente vai ter que discutir sobre o final, não tem jeito.
Uhum.
Mas, no que diz respeito a seguir o que o livro quis dizer, eu acho que ele tá muito distante. E o 89 também mais próximo.
É, então é isso que eu acho. Porque eu acho que o cara pegou, falou assim, qual que é o plot? Ah, o plot é esse.
É, e foda-se.
Como a gente discutiu aqui, o plot é bobo. Você parar pra pensar no plot por si, assim. E quando ele fala, vamos jogar o plot acontece. E com algumas diferenças pra dar um susto, um choque pra quem já é fã, que eu acho ok também. Não, não tem problema. Justo. Alguns deles, né? Pelo menos.
Tipo, por exemplo, mudar a criança que morre é legal.
É legal, é. É interessante. Apesar de eu concordar com você que eu gosto muito mais da criança mais nova, porque não é só pela inocência. Isso que é interessante,
eu
né?
Gosto
porque quando.
Questão da inocência.
É por isso, mas assim, a discussão que ele tem em relação ao cemitério é que eles voltam diferente.
É.
E que a mesma discussão você para pensar do tipo, mano, você não pode. O ciclo natural da vida é um só.
Exato.
Você não pode tirar.
Essa discussão é muito boa.
Se você trocar ele, você vai mudar alguma coisa. Quando você pega a pessoa mais pura da família, coloca e ela.
Eu gostei muito disso.
É muito legal.
Muito mais do que a menininha com o vestido branco, que é muito padrão de terror.
E nesse filme foi meio bem ok, né, cara?
É, puta, foda-se, né? Ellie really loved that cat, didn't she? More than anything. And you love Ellie. Of course. Sobre o final, que eu acho que é interessante a gente comparar. No livro, os mortos que voltam, eles voltam com uma entidade dentro deles, é isso? Que provavelmente é o Witch também, porque o porra do Stephen King é um merda.
Tá, no livro, a ideia é que tem esse, o Wendigo. Eu acho que eles até citam lá, algum livro que os caras estão lendo no filme.
Muito de leve, fala, muito de leve.
Que é como se fosse uma, essa entidade indígena que os índios tinham medo. Fala assim, ó, tem uma parada que é o Wendigo, que é uma parada que é sinistra. Então que eles deixaram a área porque existia essa parada.
Justo, perfeito.
E aí fica, no livro, você bem que Stephen King, então ele dá aquela puxadinha de ó, é sobrenatural.
É.
Só que ainda assim você consegue ler o livro e ficar, tá, talvez tenha um meio termo aí da loucura do cara.
Claro.
É aquele negócio meio New Game, entendeu? Uhum. Ele não extrapola muito. Fala assim, ó, talvez esse lugar tenha um poder histórico.
Mas a gente que deposita esse poder lá.
Exato. E aí tem um pouco desse negócio, tipo, isso que faz a loucura dos homens e tal. Então, tem uma brincadeira que não é tão, tipo, ah, os fantasmas existem, né?
Tudo bem.
Não é tão palhaçada. E aí esse Wendigo, entre aspas, quando você entende no final, a ideia é que ele que tá ali meio que incorporado.
Isso, porque é mais quem ou menos volta, isso. Não volta quem era, né?
Exatamente, mesmo, né? Então é como se fosse ele. Quem morreu, acho que foi mais, acho que no filme ele deixa meio claro, né? Quem morreu, filme. Morreu. Aquilo ali é só.
No filme de 2019, eles telegrafam que todo mundo que volta é da mesma entidade. Tipo uma hive mind, né? Todos eles são, sim, tipo zumbis desse Wendigo, por exemplo.
No livro eles não deixam isso tão claro, mas a ideia é que o Wendigo tá, nem que seja manipulando essa parada.
Entendi.
Então você tá com ele, entendeu?
Então, e o filme de 89 é mais voltado pra esse sentido. O que acontece no filme, pelo menos. A criança volta, é uma merda foda, todo mundo morre. E aí o cara, quando ele finalmente consegue parar a criança, e inclusive na cena o filme é muito ruim nesse sentido, mas a cena é muito forte, é bem legal, dele tendo que matar o próprio filho, etc.
Mas ele mata como? Ele mata com...
Com uma seringa.
Igualzinho.
Mesma coisa do livro.
Tá,
show.
Top.
Maravilha. Legal. A mulher dele morre nesse processo.
Sim.
E aí ele fala, tudo bem, ela acabou de morrer, dessa vez vai dar certo. E você percebe que ele perdeu completamente a mente. E
sim,
ele vai trazer a mulher de volta.
Exato, igualzinho
ali. É o mesmo fim do livro, então.
É.
E ela volta e o fim fica
em aberto.
Em aberto. Ah, então ótimo. Então o filme de 89 é muito melhor. É isso, bom
então,
final.
Vamos falar.
É isso.
O que desse final eu acho interessante? Porque é um final também meio complicado.
Não, é.
Mas o que eu acho interessante nele todo, assim, porque, por exemplo, a criança, quando ela chega pra matar, o Luiz não vê ela.
Ah,
e
sim,
o Luiz não
crer.
Sabe que a. Porque tem outra coisa também que é outro erro muito, pelo menos desse filme novo, que é ele contar pra mulher dele que o gato voltou.
É, mano. Que porra é essa?
Que porra
é
essa?
Como assim,
depois,
mano?
Depois ele fala. Ué, volta, como é isso? Como que...
Ô, filha da puta!
Quando ele fala... E ela que dá a ideia pra ela, não, eu vou sair daqui. Ele fala, não, vai lá. Ninguém explica que ele quer ficar, porque, tipo,
velho,
tem toda uma discussão. Enfim.
É, puta, é muito perdido. É muita coisa perdida,
muito
cara.
Muito bizarro. Mas, assim, é interessante porque a criança volta e o Luiz tá tão fudido, porque, assim, cara, o Stephen King é, tipo, umas 100 páginas pra descrever ele indo desenterrar.
Sim.
É, tipo, assim, é muito... Ele se fode, ele chega fudido.
Mas, ó,
nesse
entendeu? Sentido, a gente não pode nem falar mal que o filme de 2019 teve a decência de dar uma boa parte do filme pra esse momento.
Não, é, eles deram.
Pra enterrar e enterrar de novo. É bom.
Sim, eles dão uma... É uma coisa que até é ok pro filme, entendeu? Eles têm que dar uma condensada nisso mesmo, porque assim, o livro, ele vai... Cara, eu tava uma hora que tava lendo e falei, caralho, tá bom, cara.
Legal. Não, mas é que tem que dar o peso, né?
É, mas...
E mesmo pro filme corrido, que nem o de 2019, eles param e falam, ó, essa cena é tensa.
Sim.
Legal.
E pro livro, a ideia do Stephen King mostrar que é tenso a atitude que tá fazendo, ele mostra o desgaste físico de fazer aquilo.
E principalmente o mental.
E
né?
O mental, porque, tipo, primeiro tem o físico dele conseguir chegar e desenterrar.
Que é
quando
fudido,
ele chega lá, fala, ótimo, consegui pular um muro. É um desgaste. Sei lá, várias páginas pro cara pular um muro. E entendeu? Ele tenta todo esse desgaste. E é interessante porque a criança volta e ele tá fudido e cansado. E ela pega o bisturi e
isso.
Vai pra casa do Judge. Sim, ele vê a criança.
Nossa, que legal.
Ele não sabe que a criança voltou.
Mano, o filme de 89 é bem fiel.
Cara, porque assim, uma coisa que o Judge coloca no livro, não sei se o filme de 89 deixa isso claro. É como se esse Wendigo, ele tem. Também você pode discutir se é ou não, mas é como se fosse meio que demônio, assim. Ele consegue falar a verdade.
Sim, sim.
E aí, por exemplo, ele fala: ah, a Norma sabia das suas putas.
Ah, pode
crer. Porque tem uma hora que o Judge tá conversando e fala assim: pô, às vezes eu né, quando era mais novo, gostava mesmo. Mas era só pra dar uma relaxada. Isso. Aquela discussão do começo do cast.
Exato, exatamente.
E aí, ele fala, o que você não sabia é que os seus amigos todos comiam a Norma, porque ela gostava. E,
caralho.
E no livro, cara, quando eu li isso, eu até dei uma parada. Falei, meu Deus, que...
Caralho, Stephen King, eu não precisava disso.
Porque no livro ele fala assim, ela gostava de dar o cu.
Isso.
Do nada. Eu falei, meu Deus,
que caralho. Esse é o cara que eu vejo, esse é o escritor.
Aí eu falei, caralho, ok. Aí ele agride lá, tem toda a cena e tal. E aí quando tem uma construção da volta da Rachel, porque a Ellie começa a ter sonhos com não sei o quê.
É, aí já vem de novo o sexto sentido.
Exato. E aí quando a Rachel fala, não, eu vou voltar porque eu tô... alguma coisa estranha. Mas por isso eu tô falando que no livro funciona, porque não fica só espiritual. Apesar dessa forçaçãozinha de ter um negócio espiritual, é muito estranho, porque no livro tem uma construção do cara falando assim, mano, vai lá pra casa dos seus pais, eu vou ficar aqui um tempo. E ela fala, mas vai comigo, que porra você faz? Não, eu preciso de um tempo.
Eu tenho um plano.
E ela fala, mano, você é estranho, você tá mentindo pra mim. Ele fala, não, vai lá, porra, depois eu vou. Ela fala, mano, eu só vou porque tá uma merda.
É.
Mas ela fica, tipo, tem uma coisa errada com ele, entendeu? Então, tipo, faz mais sentido, assim. E toda essa trajetória dela vindo, coisas que dão errado, dia de dormir, quando tá esperando o cara chegar.
Sim, sim.
No filme novo, eles fazem um negocinho do cara, tipo...
Mano,
ele tá dando uma coisa mística.
Eu acho que no filme novo eles esqueceram até de explicar isso, cara.
É interessante, moral. Porque quando no livro que eu achei foda do final, porque quando a mulher chega, ela não vai pra casa do cara, vai pra casa do Judge direto.
Exato, sim.
E ela vê o cara morto, vê o filho, e o filho tá com o bagulho na mão. Eles vão se abraçar e falar, caralho, será que ele vai matar? E aí corta.
E corta, exato.
Depois você descobre por uma ligação do pai dela pro próprio Luiz. E o Luiz fala, peraí, ela veio?
Ela veio, que bosta, fudeu.
E ele fala, na hora ele fala, e ele vê as pegadas, ele fala, ela tá morta.
É.
Então, tipo, aí você vê que ele perde a noção aí, a quebra dele é muito mais clara.
Exato, não, e isso no filme é muito bom. No filme de 89 é muito claro isso.
É muito legal,
e aí eu
legal,
gostei,
cara.
Porque assim, no final ele acaba ressuscitando de novo a mulher, né? Eu não sei como é que é passado isso no livro, mas no filme tem a cena, a única cena que efetivamente é um gore, assim. Porque a mulher, ela vem sem metade do rosto, com, tipo, a caveira mesmo, tipo, vazando pus pela boca, assim. É muito,
meu
muito
Deus,
feio.
Pra que isso?
E o marido olha e fala, você voltou, e beija ela. E é um beijo longo. E é muito...
Não,
essa
é uma forçação
cena,
bem forçada.
Essa cena, maluco, eu tenho certeza que... E mano, é o último momento do filme. É, tipo, o último segundo do filme. Então é muito pra agredir mesmo. Eu tenho certeza que a galera saiu com essa porra na cabeça. Tipo, uau! Esse filme é foda, porque, meu Deus, eu não esperava isso nem fudendo.
Não, é bem agressivo.
E eu acho que eles tentaram recriar isso com a relação pai e filha.
Tentaram.
Porque é meio sinistro, ele dando banho nela. Horrível.
Não, essa cena é legal.
Não, tipo, é ótimo.
Essa cena é bem legal.
Mas é muito sinistra.
É, sim.
Fica tipo, meu Deus, tá errado, cara. Não, sim. Faça isso.
Mas é interessante porque o livro, essa parte quando ele tá louco, é interessante ter um personagem que vem vindo e vai, tipo, seguindo ele. Ele tá, tipo, levando a esposa e fala, mano, o que você tá fazendo, irmão?
É, pode crer.
Ele fala, não, pô, relaxa, agora vai dar certo. Deu errado outra vez porque eu demorei muito tempo. Então fica essa loucura, né?
Coisa.
E quando ele, a única parte, essa parte eu não achei ruim, quando ela volta. Porque eu falei, tá, o cara chegou num nível de loucura que faz sentido. Tipo, o personagem se quebrou. Essa foi a desconstrução do personagem.
Exato,
né?
Isso funciona.
É tipo o Breaking Bad do personagem. Então,
isso
ok, é eu entendi, foi legal. A única coisa do final do livro que me deixou um pouco confuso, assim, é porque, tipo, ele taca fogo na casa do Judge com todo mundo
isso.
lá dentro.
Uhum.
Menos a esposa que ele
é,
tira.
Claro, sim.
Depois, tipo, no livro falam que teve, tipo, os bombeiros, os policiais falaram com ele. Chegaram, ô, e aí? Quando você falou, não, sei.
Ah, no filme eles.
Beleza.
No filme eles ignoram isso.
E a esposa chega, fala, pô, bem estranho, né? Mas apesar que também eles não deram a conclusão, tipo, depois que esfriou e eles foram analisar, falou, peraí, é seu filho.
Só fala por cima, né?
Então, tipo, fica meio que acaba antes de dar a explicação. Aí fica uma explicação que parece estranha.
Que é típico,
mas
do,
é okay.
do Stephen King também, né? Porque ele quer contar o conto e foda-se.
É um final ok, ele te conta esse. Justamente esse conto, né? Essa historinha e fala, ó que merda. Você querer mexer com isso. É ruim, é isso. E aí no filme novo?
Mano,
qual que é o final que eles trazem pra gente?
Cara, aí é foda, né, cara? Porque
me explica esse final, GG.
Porque aí, beleza, morre a menina, aí ele traz a menina de volta, a menina mata a esposa, e aí a esposa, antes de morrer, ela olha e fala, não me leva pra aquele lugar. É diferente, isso é interessante.
Uhum.
A esposa fala, mano, não fode. Eu sei que você quer foder, porque eu sei que você, meu marido, já perdeu a cabeça.
Sim.
Não faça isso.
Nesse caso, diferente do livro, talvez do outro filme, quando ela chega e vê, ela nega, né?
Ela nega. Mano, a criança abraça ela e fala, não, isso não é minha filha. Ela é a única pessoa decente desse lugar. De novo, personagem que talvez seja até mais interessante, mas a gente não vai saber.
É.
Porque ela morre.
Ele também não desenvolve porra nenhuma.
E a filha derruba o pai ao invés de matar, não sei por que motivo, e leva a porra da menina, da mãe pra
viver. O motivo é até aquela cena bizarra no cemitério.
Então, aí tem aquela toda a luta no cemitério que é horrível, e voltam os três zumbis, obviamente todos numa hive mind, eles até param de conversar entre si, né? Todos são a mesma entidade. E eles vão atacar o bebê. E, mano...
Eu não entendi isso. É porque assim...
Caralho, é pra mostrar que o mal ganhou, e agora eles vão virar a família zumbi
então,
matando os outros.
É porque assim, no final no final do livro, é do outro filme, quando você tem o personagem humano abraçando aquela parada de novo,
então,
você fala assim, puta, ele de fato perdeu completamente.
Por quê? Porque o foco é no humano.
Exato.
Porque a gente tá discutindo sobre a mentalidade do cara, o psicológico dele.
Agora não, parece que você tem uma entidade que... Qual que é o objetivo dela?
Mano, fugir do cemitério, foi o que eu entendi. Mas e agora ela tá pegando o máximo de corpos possível, que ela é uma entidade do mal. Então, é isso, de graça.
Vai virar, tipo, então o próximo filme vai ser The Walking Dead.
Isso, exato.
Tá acontecendo, não entendi, porque assim...
Muito podre, né, cara?
Tem uma podre, hora véio. Que quando ele vai matar a Ellie e tal, que tem uma cena que lá, maluca lá, e ela fala, não, mas a gente pode ser uma família de novo.
Isso.
E ele fala, como que a gente vai ser uma família? Ele fala, não, a gente tem como ser uma família.
E
quando vem a cena no final dos três, mas fala, tá, essa que é a família?
Então,
que eu fiquei pensando, porque o final acaba antes de você saber o que eles fazem com o Cage, que é o bebê.
Eu tenho certeza que vão matar ele, né,
então,
cara?
Então, eu fico pensando, será que essa entidade maluca aí...
Só quer ser feliz?
Quer ser uma família?
Não.
Vai pegar o Cage e criar?
Não, foi isso que eu peguei.
Será que eles vão transformar ele? Pra quem vai transformar ele em zumbi? Eu não entendi
então,
o objetivo.
Foi o que eu te falei do final de 89. Com certeza as pessoas que produziram esse filme, eles assistiram o de 89, é óbvio.
Sim.
E eu acho que eles saíram com aquela sensação que eu comentei. A última cena é chocante e o mal ganha. Então, provavelmente, na cabeça deles, eles não pegaram a discussão da
não é
insanidade.
Que o mal ganha. É que o bem perde.
Justo, exato.
É
a gente sabe o que é isso.
Isso.
Eles não entenderam o que é isso.
Caramba,
eles saíram com essa ideia e eles falaram, pô, vamos fazer um filme onde no final a criatura tá solta.
Mas qual que é? Eu não entendi, cara. Eu juro a você que eu não entendi. Eu terminei de ver o final.
É ruim de verdade. Eu imagino que você também, não sei se você prestou atenção, se tinha cena pós-crédito pra ver se alguma coisa acontecia.
Você tá maluco? No final desse eu vou ver o que não.
Por quê? Porque, mano, pra mim é muito claro que eles vão tentar meter um Pet Sematary 2. Os mortos estão muito loucos.
Sabe por quê?
Algo assim, cara.
Por que eu acho tão ruim assim? Porque
é ruim, cara.
Falando,
é
a ideia,
ele falou, eles perderam
apesar
o foco.
Do Stephen King, ele sempre tem muitos negócios místicos, a ideia é justamente ter uma mensagem por trás.
Sim,
né?
exato.
E você colocar esse final, não tem, eu não consigo ver qual que é a mensagem.
Não, perde propósito.
A não ser que a mensagem seja, sei lá, o demônio teve na Terra.
O demônio tá na Terra,
tipo assim, esse é só um filme de terror.
Mano,
quando eu terminei de ler o livro, eu falei assim, esse livro não é só um livro de terror.
Ele fala
é um
sobre
livro
muito mais que isso.
Que fala, tem várias discussões legais. Terminei. Quando eu terminei de ler o livro, eu falei, é só um filme de terror.
É, cara.
Isso é a pior coisa,
totalmente
cara.
Totalmente roubado acontecer. Do objetivo, totalmente roubado do cerne do bagulho, e é triste, é horrível, e a gente tem que saber disso e avisar pras pessoas que...
Então, anti-indicação.
É uma anti-indicação. Não vale a pena, mas...
Vale a pena ler o livro.
Vale a pena ler o livro, e vale a pena ver o de 1989.
Ele é mais lento,
ele é mais lento, mas ele é fiel. A discussão humana, ela tá lá, e assim, a gente até viu, né, alguns comentaristas falando que hoje em dia a gente respeita muito os filmes antigos porque tem aquela ideia de ser fofo, né, que nem você vê um casal de velhinhos na rua e fala, ah, que fofo.
É.
Então a gente olha
e aí quando você vê o Judge é normal, que um traiu o outro,
isso.
Uma coisa da porra.
Então, tipo, não é que o filme é bom, tá, galera? O de 1989, ele só é melhor.
É.
Tem seus erros, tem seus problemas, tem os efeitos horrorosos. Mas, mano,
tem exageros pra
tem
caralho.
Tem exageros pra caralho. Mas se você quiser ver a discussão do livro sem ter que ler o livro, eu recomendo mais 89. É isso. Do filme de 1989.
Faz sentido. Pelo que você me falou, faz mais sentido do que esse filme novo.
Pô,
que
porque esse filme novo é um blockbuster bosta. E,
bem ruim,
e o que me deixa chateado é que tem muito crítico gostando, que achou um terror da hora. Porra, por essa eu não esperava. Vai se fuder, caralho. Estuda, ô filha da puta.
Consegui entender. Eu não consigo. Porque assim, eu tentei pensar.
Não, porque pensa bem.
Como,
não...
como eu li o livro?
Isso.
Eu fiquei fudido. Porque,
então.
Por isso que eu falei pra você. Você quer ver esse filme? Você acha que
não
tá na hype? Vai ver o filme primeiro, depois você lê o livro.
Então, porque meu argumento
como eu li, eu fiquei tipo assim, eu achei muito ruim. Eu fiquei pensando, pô, eu tô enviesado. Vou tentar analisar como um filme só.
É isso que eu ia falar.
E tudo que eu tentei pegar não me deu nada também. Os personagens não são bem desenvolvidos. Tem boas coisas que, tentando tirar as coisas do livro, assim, pô, tem boas coisas. A parte da mulher que você falou que não gostou tanto, até achei interessante a parte de como ele explora visualmente. É exagerado? É exagerado.
É.
Mas assim, pensando só no filme, eu falei, tá, funciona a parte do negócio, pra não explicar qualquer doença que a menina tem.
Pois
e
é,
fazer
mano.
Uma coisa muito gorzona. Eu falei, ok, funciona. A construção da Ellie eu achei interessante.
Construção
dela
da Ellie
Judge,
é menos pior.
Apesar de ter falhas ali e algumas coisas que a gente
o
falou.
O Judge tá totalmente aleatório.
É, o Judge é um bom personagem fora do roteiro, parece
Sim.
que, sei lá.
Então,
cara.
Mano, tipo, beleza, talvez não lendo. A gente gosta de procurar objetivo nas coisas que a gente assiste. Então,
não,
pra gente é um problema grande.
É, não
mas
dá.
Se a pessoa não lê o livro e não tá procurando objetivo, acho que talvez seja um filme divertido. Pô, tem a cena da menina morta tentando ter uma família e só isso acho que já vai vender pra muita gente.
É, tem cenas que são bem construídas. A cena do acidente é interessante.
É melhor que a do, do original.
É, a cena do... É, essa cena.
É, isso aí. Então...
É.
Então é isso, cara.
Infelizmente é isso, cara. Eu não posso falar o quê? É ruim.
Fica a seu critério aí. A gente recomenda de 1989, mas não é por que não. Tá aí nos cinemas.
Então... Vai ler o livro, caralho. É bom, o livro é interessante mesmo, assim. Lê que vale a pena.
Se você assistiu, se você leu, se você viu o filme antigo, fala pra gente o que você achou no zcash@republicascash.com.br, que vai ser um prazer discutir com você.
Sim, inclusive se você gostou desse filme, fale o que você gostou.
Nossa, por favor.
Porque a gente tá realmente enviesado aqui e a gente achou uma merda.
E se você quiser falar direto com a gente, você pode entrar no nosso Facebook, que é BarraZCast, e lá a gente tem um grupo fechado, maravilhoso.
Exatamente.
Pra apoiadores do ZCast. Lá é um canal direto com a gente, é muito fácil de falar com a gente. E tudo que você precisa fazer é entrar no...
apoia.se/ZCast, que é o nosso canal de apoio. Fácil. A gente tem que atualizar, mas a gente vai atualizar. O objetivo é manter o servidor, conseguir produzir mais coisa. E a gente tá conseguindo manter o servidor por enquanto.
Isso
então,
é uma vitória.
Vê lá e apoia a gente que vai dar tudo certo.
Exatamente. Se você quiser ver nossas fotinhas, tem no @ZCast no Instagram. Tem o nosso Twitter, que posta tudo que posta no Facebook, que é @RepublicasCast. O nosso YouTube é /ZCast também, tá lá o nosso podcast, Supados. E se você não quiser na porra nenhuma dessa, tem o nosso feed.
Exatamente. É feeds.feedburner.com/ZCast. É, Bruce. Ficou muito rápido. Por que você fez isso? É porque você não precisa saber essa porra. É, a tecnologia só... tá aí, a gente tá no mundo.
Porque, mano, você não precisa saber, porque todos os aplicativos já sabem.
Exatamente. A gente foi igual um verme ou maldito.
Vírus.
E foi infiltrando. Estamos até no Spotify, em qualquer lugar. Então você só procure por ZCast nos seus aplicativos de podcast ou no Spotify,
tudo no
de
música. Mas de... tudo tem um custo. A gente dá de graça o podcast, mas a gente quer uma coisa de volta, que são os likes e os comentários.
Exatamente. E compartilhar. Compartilhar é importantíssimo. Apesar de a gente não usar muito o Twitter, quando você entra no nosso post no site, por exemplo, tem os linkzinhos pra você compartilhar no Facebook ou no Twitter. Isso ajuda a gente pra caramba, porque vai espalhar o podcast. Se você gostou, eu li o livro, assisti o filme, eu achava que o filme era bom pra caralho, não sei o que, eu gostei da discussão, eu quero que meus amigos escutem, que eles vão curtir. Então indica essa porra.
A gente tem uma experiência muito boa, que nós ouvintes, quando eles espalham pros amigos, tem pelo menos um dos amigos que gosta muito e começa a espalhar também, e tem um dos amigos que odeia profundamente, fala, nossa, ZCast é uma bosta.
E geralmente começa a espalhar também.
Isso, espalha também. Então, é muito legal isso, galera. Vamos espalhar essa porra, essa onda aí.
Vamos ver essa onda aí.
Apoio com tanto você ama e nos amem.